Quem não curte um pouco de ficção científica? Com aquelas invenções malucas e revolucionárias, como o poder de teletransportar pessoas, ler pensamentos e viajar no tempo. Tudo isso existiu na cabeça do homem que criou um fascinante mundo futurista. Fique agora com Júlio Verne, na quarta parte de Histórias de Criança, uma produção Rádio Senado.
Em um lugar tão distante daqui, existiu há tempos um pequeno inventor. E não era inventorzinho Michuruca, não. Ele criava sonhos. O nome do menino francês era Júlio, e desde criancinha já dava para perceber que ele era diferente dos outros meninos. Ele sabia enxergar o futuro. No mundo do Júlio, tudo era possível. Naves espaciais, submarinos, televisão, internet, tasers... Ah, em pleno século XIX, o Júlio já sabia que um dia tudo isso acabaria se tornando realidade. E só para você entender melhor, vamos ouvir alguns trechos visionários de Verne.
Este local fica situado a 300 toesas acima do nível do mar, a 270,7 graus de latitude e 50,7 graus de longitude oeste. Será, portanto, nesta planície que se erguerão os nossos armazéns, as nossas oficinas. E será daqui mesmo, que o nosso projétil partirá para os espaços do mundo solar.
Nesse pedacinho do livro Da Terra à Lua, de 1865, Júlio Verne relata algo que só se tornaria realidade mais de um século depois, uma viagem tripulada à Lua. Coincidentemente, se convertidas ao sistema métrico, essas medidas descritas na história como ponto de partida da nave fictícia levariam também ao local de lançamento da Apolo 11 na Flórida. Curioso, não? Pois é. Quer ouvir mais?
Eis, professor Aronnax, as diversas dimensões da embarcação que o transporta. Consiste num cilindro esticado, com as pontas cônicas, tendo, portanto, a forma de um charuto, forma já adotada em Londres para várias construções do mesmo gênero. O Nautilus compõe-se de dois cascos, um interno, outro externo, reunidos entre si por barras de ferro em T, que lhe conferem extrema rigidez. Graças a essa disposição celular, ele resiste como um bloco, como se fosse maciço. Suas juntas não cedem, ajustando-se por si mesmas e não pela pressão de rebites. E a homogeneidade de sua construção, decorrente do amálgama perfeito dos materiais, permite-lhe desafiar os mares mais violentos.
20 mil léguas submarinas, de 1870, foi publicado 16 anos antes do surgimento do primeiro submarino da vida real. Além disso, o livro também fala de armas que lançam projéteis carregados de energia estática, o que hoje conhecemos como tasers, aquelas armas que dão choque. É ou não é muito interessante que ele pudesse ver essas tecnologias antecipadamente? Quer saber um pouco mais?
Com efeito, dentre os inúmeros carros que sulcavam o leito dos bulevares, a maioria avançava sem cavalos. Eles se moviam graças a uma força invisível, por intermédio de um motor a ar dilatado pela combustão do gás. O mecânico, sentado em seu lugar, guiava uma roda diretora e um pedal situado embaixo de seu pé permitia que modificasse instantaneamente a marcha do veículo.
Você ouviu aí um pedaço de Paris no século XXI, escrito em 1863. Ali ele descreveu o cotidiano dos parisienses na década de 1960, contando com uma novidade absurda naquele tempo. Eram os carros. Se você gostou dessas previsões de Verne, vai adorar as tantas outras invenções da cabeça invencionista do autor, como as esteiras rolantes, por exemplo. E tem mais, muito mais. Só que isso vai ficar para uma outra hora.
Na quinta e última parte da série Histórias de Criança, você vai conhecer sobre a vida de Monteiro Lobato, com a apresentação de Raquel Teixeira, participação de Gesiel Carvalho e locução de Fernando Ribeiro, trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Você também pode ouvir este programa pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio.